Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror.
Em uma breve pausa em nossa exploração da Terra das Brumas, hoje vamos abordar o novo domínio de Richmoulow e a Lorde Sombria Jacqueline Ronier, apresentadas no Van Richten Guide to Ravenloft, e tecer alguns comentários sobre as mudanças apresentadas para a quinta edição de Dungeons & Dragons. Preparados? Então vamos explorar esta nova versão de Richmoulow e descobrir quais novos horrores serão desvelados pelas brumas da quinta edição de Dungeons & Dragons.
Power of Raven.
A Nova Richmoulow é um domínio de Ravenloft que explora os temas de horror de desastre e do horror gótico. O reino continua sendo em grande parte desabitado e dominado secretamente por homens-ratos, mas deixe de lado o foco nas tramas de intriga para abarcar os horrores de uma peste letal e cíclica. O domínio se situa na Era Cavalheiresca, e sua principal inspiração de horror está na trágica Peste Negra, que arrasou o mundo no século XIV e por muitos anos subsequentes. O horror de uma peste transmitida por ratos é aqui ligada ao tema da licantropia, através dos homens-ratos, e também aborda temas mais modernos, como o uso de doenças como armas biológicas. A temática de uma peste e isolamento também podem ressoar de alguma forma com a recente e atual situação da pandemia. A temática de uma peste letal espalhada por corredores, que são controlados por uma força maligna, me lembrou bastante o filme Nosferatu, O Vampiro da Noite, de 1979. Na qual a peste negra é atribuída e conectada às ações de Conde Drácula, que controla os ratos para espalhar a praga, e retrata as tragédias de como a população lida com uma peste devastadora. No cenário clássico de Ravenloft, Richmoulow desempenhava um importante papel diplomático no núcleo, e se destacava como uma terra de oportunidades, que recebia estrangeiros de todas as partes da Terra das Brumas. Este domínio era repleto de intrigas e segredos, abrigando sociedades secretas e conspirações que poderiam facilmente irradiar tramas mais amplas que abrangessem outros domínios. Com a nova proposta do Van Richten Guide to Ravenloft de isolar os domínios nas brumas, este caldeirão de intrigas é posto de lado, e os temas tiveram de ser readaptados para um cenário que tem uma proposta de campanha mais fechada, agora focado na doença e isolamento. O domínio agora é constantemente assolado por uma praga cíclica, e vive entre a esperança e o desespero. A praga roedora, ou aquela que roe, pode levar as vítimas à morte. Sua contaminação se dá por mordidas causadas por ratos ou homens-ratos. As vítimas apresentam febre, suor, fadiga, vergões, bulbos e tremores, que fazem seu rosto se contorcer como ratos farejando ou roendo comida. A praga atinge o domínio de forma cíclica. Por vezes, a população tem esperança de que tudo está voltando ao normal e que poderá viver bem novamente, mas um novo ciclo da praga nunca está muito distante. Quando os sinais da praga começam a ser notados, a população se tranca em suas casas e os portões das cidades e das grandes mansões são trancados. Suas ruas vazias são tomadas por ratos que emergem dos esgotos. As cidades entram em quarentena, e nenhuma ajuda ou tratamento médico virá para os doentes. Como um bom cenário de devastação por uma peste, os horrores da doença podem servir para amplificar temas em que conflitos humanos possam florescer. Em uma cidade deserta e isolada pela peste, núcleos de famílias podem disputar recursos, ou alguém pode ter que se aventurar nas ruas tomada por perigosos enxames de roedores, em busca de um meio para curar e salvar seus entes queridos. O governo de Richmoulow ainda recai sobre Jacqueline Ronier, que ocupa sua posição como uma líder aristocrata e regente temporária após a morte da família real. O novo mapa de Richmoulow tem bastante semelhanças com o antigo mapa do cenário. Todas as cidades que anteriormente figuravam no reino são retratadas também no novo domínio de Richmoulow, mas sofrem algumas alterações. A capital de Richmoulow continua sendo Pont-à-Mousson, e não sofreu muitas alterações em sua descrição básica. Esta cidade gigantesca ainda tem construções que poderiam abrigar uma população muito maior, que aquela que atualmente ocupa, que não chegou a ocupar metade de seus edifícios. Seus habitantes atuais não são os moradores originais, e sua arquitetura extravagante e decadente revela um passado mais cosmopolita e luxuoso. Na capital, Jacqueline continua a governar de sua mansão, o Château de la Nuit, que agora se localiza acima de um complexo subterrâneo chamado de A Corte Invertida, onde ela comanda os homens-ratos alquimistas para desenvolver variantes da praga roedora. A cidade de Saint-Ronges outrora era conhecida por abrigar uma população devota à Igreja de Ezra, e era tomada pela violência de grupos criminosos, em razão da constante disputa dos covis rivais de homens-rato pelo poder. No cenário clássico, a cidade era ainda o lar do culto de Simon, um grupo de humanos da família Ronier, que adorava um morto ancestral, e se opunha a Jacqueline Ronier. Na atual versão do Van Richten Guide to Ravenloft, Saint-Ronges é uma cidade que ousou se rebelar ao domínio de Jacqueline Ronier, e agora paga o preço de sua audácia. Quando Jacqueline Ronier ascendeu ao poder, eles ousaram contestar a posição de Jacqueline Ronier como a governante de Richmond, e ela concedeu a Saint-Ronges sua independência. Mas desde então, a cidade tem sido atacada pela peste de forma mais brutal, e não recebe qualquer apoio do governo do reino. Após sucessivas devastações pela praga, a população de Richmond já reconheceu o governo de Jacqueline e implora para que ela os aceite novamente como parte do reino, mas ela ainda não deu uma posição final para a cidade, que continua a definhar. A cidade de Mortley também foi drasticamente alterada. No cenário clássico, Mortley era uma cidade que havia, no passado, pretendido a independência e sido castigada pelos Ronier. Ela era um próspero centro comercial, cuja nobreza rivalizava Pont-à-Mousson em intrigas, extravagâncias e escândalos. A Nova Mortigny é uma cidade pequena, mas superpovoada, com ruas e construções abarrotadas. Essa é uma das primeiras cidades a entrar em quarentena quando começa um surto da praga, e por abrigar um grande número de médicos e curandeiros, tornou-se um centro para onde os infectados são enviados para obter tratamento ou para morrer longe de suas casas. Uma figura central nesta cidade é a médica Simone Thémator, que mantém uma clínica para atendimento aos doentes. Os muitos médicos que praticam seus ofícios nessa cidade tentam encontrar uma cura para a doença, mas diante do insucesso, alguns têm se lançado em práticas pouco convencionais ou éticas para dar continuidade à sua pesquisa e tratamento. O mapa da Nova Richmond apresenta outras localidades com nomes intrigantes, como os Lagos Fantasmagóricos, o Eco do Assassino, o Gárgola, a Floresta do Flautista, a Casa das Moscas e o Poço do Perfumista. Mas nenhuma informação adicional é passada sobre essas localidades, que carecem ser desenvolvidas por narradores ou por futuros suplementos. Algumas destas localidades, como as ruínas de Aldeia, são uma referência à cena ao cenário clássico. No cenário clássico, Simon Aldeia era um humano e o pai de Jacqueline Ronier, mas foi assassinado por sua mãe, e depois retornou dos mortos graças a um grupo de cultistas que se opunham aos homens-ratos da família Ronier. Não havia uma ruína dos Aldeia no cenário clássico, mas esta referência no mapa revela que ao menos o personagem foi lembrado pelos desenvolvedores do cenário da quinta edição, que incluíram esta misteriosa locação no mapa. A Floresta do Flautista também nos remete ao conto noturno, do livro Ravenloft Tales, no qual Jacqueline Ronier confronta o lendário flautista de Harmelin, que chega a Richmond e tenta encantar e exterminar os ratos de Saint-Ronges. Narradores podem se aproveitar desta referência para criar nesta localidade o refúgio desse flautista com o dom místico de encantar ratos com sua música, e talvez ser uma força de oposição a Jacqueline Ronier. Por fim, o Poço do Perfumista, localizado ao lado da Casa das Moscas ao norte, embora não se relacione diretamente a nenhum ponto do cenário clássico de Richmond, me lembraram do romance O Perfume, de Patrick Susskind, que se passa na França do século XVIII, e no qual um homem com olfato extraordinário se torna um perfumista e assassino em série. A Lorde Sombria da nova Richmond ainda é Jacqueline Roney, mas ela sofreu uma releitura e reinvenção. O Von Richten Guide to Ravenloft não traz estatísticas para os Lordes Sombrios, mas estabelece que Jacqueline Roney tem as mesmas estatísticas de um homem-rato. Ela é capaz de comandar telepaticamente todos os ratos que estejam em suas imediações, e utiliza esses roedores inclusive para ocupar armaduras vazias, formando uma guarda pessoal conhecida como Les Casques Silencieux, ou os Elmos Silenciosos. A nova Jacqueline é obcecada com o poder e privilégio que advém de sua posição social e da nobreza, e acredita ser infalível em sua gestão de Richmond. Em sua visão, não haveria ninguém melhor para governar essas terras, e todos devem se curvar à sua autoridade e reconhecer sua superioridade. Aqueles que ousam contestar sua posição serão vítimas de graves punições e consequências, como uma lição para os demais. Embora jamais admita esse fato, ela sabe que sua posição é fruto de um berço de privilégios e riquezas, que vieram por causa de seu título de nobreza, e tomará todas as medidas que forem necessárias para manter a plebe sob controle, longe de ameaçar sua posição de privilégio. A monstruosa Lorde Sombria está disposta a deixar Richmulo apodrecer em morte e destruição, antes de ceder qualquer parte de seu poder, riqueza e privilégios. Os tormentos enviados pelos poderes sombrios para assolar Jacqueline Ronier também foram alterados. Embora ela necessite governar para manter seu privilégio e vaidade, ela odeia ser obrigada a administrar Richmulo, e seus decretos costumam ser duros e levar em conta apenas seus interesses. Suas próprias ações tornaram Richmulo uma sombra do que um dia já foi, e ela sente falta do refinamento, luxo e decadência que essas terras tinham no passado. Ela sabe também que sua posição de governante é frágil, e conspirações estão sempre surgindo para retirá-la do poder. Por esse motivo, ela está sempre atuando no desenvolvimento e propagação da peste, para suprimir a população insurgente e justificar seus atos arbitrários. A nova versão da personagem contrasta com a personalidade da versão clássica de Jacqueline Ronier, e abandona as falhas e inseguranças que faziam da Mulher-Rato uma das mais humanas entre os Lordes Sombrios. Anteriormente, o tormento de Jacqueline era mais íntimo, e ela sempre assumia sua forma monstruosa diante de alguém que ela verdadeiramente amasse. Ela era atormentada também pelo medo da solidão e pela rejeição do homem que ela amou. A versão clássica de Jacqueline era igualmente cruel e monstruosa em seus atos, e defenderia com todas as medidas sua posição de poder, mas seus métodos eram descritos mais como o de uma manipuladora de intrigas e chantagista, enquanto a versão atual é dada demonstrações mais evidentes e públicas de seu poder. A nova versão de Jacqueline tem seu passado brevemente explorado no livro, e também sofre alterações. Os Ronier eram uma importante família do nobre e próspero reino de Richmulo. Essa prosperidade do reino estava levando a burguesia e comerciantes a um novo patamar de riqueza e poder, e a nobreza de sangue puro, como os Ronier, logo estariam ameaçados em sua posição social e poder político. Jacqueline percebeu que, se nada fizessem, logo a nobreza não seria nada além de proprietários de terras, enquanto o verdadeiro poder, influência e riqueza estaria na mão dos comerciantes. Ela então tentou convencer sua família a agir para assegurar sua posição de poder, mas nenhum deles enxergava a gravidade dessas mudanças sociais. Ou estava disposto a tomar as medidas necessárias para conservar seu poder. Ela conspirou secretamente por aliados para sua causa, até encontrar uma sociedade secreta, o Conselho dos Puros Sangue. Ela buscou um meio de ingressar e ser aceita entre esta poderosa cabala, e finalmente foi introduzida ao seu meio. Para sua surpresa, contudo, este bando não era composto pela nobreza, mas por imundos homens-ratos, que a capturaram e contaminaram com a licantropia. A vaidade e arrogância de Jacqueline Ronier logo a levaram a enxergar os Homens-Rato como uma raça superior. Ela contaminou toda a família Ronier com a licantropia, à exceção de sua irmã gêmea Louise, que recusou ser transformada em Homem-Rato, e então foi desfigurada por sua irmã e banida da família. Os Ronier passaram a liderar os Homens-Rato, e sob seu comando, Homens-Ratos alquimistas desenvolveram a Praga Roedora. Esta praga devastou Urishmulu, matando igualmente a pebre e a nobreza, sem qualquer distinção. A morte da aristocracia abria novos espaços de poder, e Jaqueline rapidamente se apropriou destas posições. Quando a família real morreu, vitimada pela peste, ela assumiu a posição de regente provisória, posto que jamais abandonou. A população implorava por ajuda e socorro, mas Jaqueline jamais se importou com a plebe, e tinha repulsa à sua pobreza. A praga seguiu seu curso e dizimou toda a população de Rishmulu. Quando a última vida de Rishmulu foi clamada pela praga, restando apenas ratos e homens-ratos, as brumas surgiram para tragar o reino para o demiplano do pavor. Na realidade pesadelo que se formou, Rishmulu estava novamente habitada, ainda que suas cidades fossem apenas esparsamente populadas, e ainda permanecessem em grande parte vazias. Jaqueline agora governa sobre a sombra do que já foi um luxuoso e exuberante reino, e descobre que sua posição de regente é constantemente ameaçada por conspirações e insurgências populares. Seu controle sobre a praga roedora é sua principal arma, contudo. Sempre que seu poder e privilégios está sob ameaça, ela deflagra uma nova variante da peste, impondo a lei marcial, a quarentena e o isolamento sobre as cidades, e deixando a morte colher a vida de seus inimigos. A nova proposta de Rishmulu ainda tem como ameaça secreta os Homens-Ratos, mas deixa de lado tramas mais abrangentes e sutis de intriga, em prol de um horror que aborda temas como a peste e o isolamento, sob o prisma de uma luta social, tal qual como a França antes da Revolução Francesa. Agora, o domínio vive sempre à beira do desastre, alternando entre momentos de calmaria enquanto a sociedade é reconstruída e um novo ciclo de destruição causado pela praga roedora. A mudança de foco e tema se torna necessária quando os domínios passam a ser isolados pelas brumas, eis que os habitantes do domínio não têm como fugir dos constantes ciclos de morte causados pela praga. Muitos ainda preferem a antiga versão de Rishmulu, e alguns tentam entregar elementos de ambas as versões aos personagens e ao domínio, com a proposta de manter o cenário clássico e integrar alguns novos elementos e propostas do novo livro. A praga que viria a assolar Rishmulu poderia ser fruto de uma variação da praga vindoura, uma peste que estava sendo desenvolvida pelos Homens-Rato, criadores da imundície, sob o comando de Jaqueline Ronier. Talvez a praga que estava sendo desenvolvida para permitir que ratos comuns transmitissem licantropia tenha tido um efeito adverso, e ao invés disso tenha criado uma potente praga que esteja dizimando Rishmulu. Talvez a praga mate a maioria daqueles que se contaminam, mas os que sobrevivem ao curso da doença se tornem grotescos homens-rato, infectados pela licantropia. Quem sabe esta praga não pode ser um grande evento para devastar o núcleo, tal qual como a peste negra devastou o mundo no passado, colocando Jaqueline Ronier no centro de uma grande trama que afetasse todo o semiplano do pavor. Com a morte se espalhando rapidamente entre a população, diversos lotes sombrios podem ser forçados a fechar suas fronteiras para controlar o avanço da peste, ou mesmo isolar cidades ou bairros que se tornem focos de contaminação. Essa circunstância permitiria explorar o tema do isolamento e horror da peste, sem necessariamente desfazer o núcleo ou isolar seu domínio nas brumas. Seria curioso ver como cada Lorde Sombrio lidaria com esta ameaça, protegendo seus domínios de uma praga letal capaz de espalhar a licantropia. Outra alternativa possível para isolar as terras de Rishmulu usando a Jaqueline Ronier do cenário clássico seria a Lorde Sombria fechar as fronteiras do domínio durante o curso da peste, após ter finalmente descoberto notícias sobre o paradeiro de Henri Dubois, seu amado que no passado a rejeitou. Tal qual como o Conde Strade na aventura Maldição de Strade, a grande dama de Richmond poderia estar em busca de um meio de encontrar sua obsessão amorosa, e no processo, condenar Richmond a um destino terrível. O pano de fundo apresentado pelo Van Richten Guide to Ravenloft, revelando conflitos com a aristocracia e constantes conspirações para retirar a regente Jacqueline Ronier do poder, também pode ser aproveitado para o desenvolvimento de tramas e intrigas neste domínio. O que aconteceria na próspera Richmond se os comerciantes e burgueses do reino começassem a ameaçar a aristocracia governante e colocar em xeque o governo de Jacqueline e a supremacia dos Ronier? Uma das respostas para o misterioso passado de Richmond também pode aproveitar em parte as sugestões inseridas no histórico da nova versão de Jacqueline Ronier. Talvez as cidades e ruínas vazias possam ter sido devastadas no passado por uma peste mortal, e seus novos ocupantes estarem sobre as ruínas de uma civilização destruída pela doença. Quem sabe vestígios dessa praga não estejam escondidos no subterrâneo de suas ruínas, e possam talvez finalmente encontrar seu caminho de volta à superfície. Talvez a misteriosa entidade sombria conhecida como Rato Seco, ou algum outro ser maligno e sobrenatural, possa ser a causa da peste que destruiu Richmond no passado. E vocês, o que acharam da nova versão de Richmond do Van Richten Guide to Ravenloft? Pretendem usar elementos de quais dessas versões em suas narrativas e jogos? Juntem-se a nós, inscrevam-se nesse canal e ativem as notificações. E no próximo vídeo, retomaremos nossa viagem pelas brumas. Enquanto nos dirigimos para Mordente, iremos nos aprofundar nos estudos de Aurek Nuikin sobre a licantropia, para melhor compreender esta amaldiçoada condição.